Já havendo o número legal, declaro aberto a presença, em nome de Jesus, né, em nome de Deus, declaro aberto a sessão ordinária desse dia 6/10/2021. Peço o nobre secretário Adirá, se chegou, que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 37/2021, da sessão ordinária do dia 5/10/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9:27 do dia 5/10/2021, no plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Asnemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fogueto, vice-presidente. Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarinho Nacera, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado Mundim. Elton de Paiva, Conde Paiva. Hermes Ferreira da Costa. Israel de Assis Alves, Índio de Assis. João Batista Cordeiro Mororo Júnior. Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão. Jussiê Batista do Nascimento, Cie do Sacolão. Luciano Martins de Araújo. Marcos Goulart de Araújo. Marquinhos Araújo. Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdo José da Silva. A vereadora Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 4/10/2021, foi lida e aprovada com as seguintes ressalvas. A emenda modificativa número 33/2021 do vereador Valdo José ao PLs 85/2021 do vereador Valdo José foi aprovada por unanimidade em votação por aclamação. O PL 87/2021 do vereador Valdo José foi aprovado por unanimidade em votação por aclamação. Tribuna Livre. Senhor José Carlos Rodrigues da Silva, coordenador-geral CASE Formosa, abordando o assunto importância do sistema socioeducativo, não compareceu à sessão. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 166/2021, de autoria da vereadora delegada Fernanda, que dispõe sobre a publicação no website da Prefeitura da lista de espera para a utilização dos veículos e máquinas agrícolas no município de Formosa, Goiás. PL 169/2021, do vereador João Batista, que institui a Semana da Integração Evangélica no calendário oficial do município, a ser celebrada anualmente na última semana de novembro. IPL 168/2021, do vereador professor Schneider, que dispõe sobre a inclusão ao calendário de comemorações oficiais do município de Formosa, Goiás, a Semana Municipal do Trânsito e da Outras Providências. Indicações, número 234, 235 e 1968/2021, de autoria do vereador Nema, número 2007/2021, da vereadora Cátia Rodrigues, número 2067/2021, do vereador subtenente Clésio, número 2248, 2249 e 2250/2021, do vereador Mundim, número 1954, 1955, 1956/2021, do vereador Conde Paiva, número 1982/2021, da vereadora delegada Fernanda, número 2244, 2245, 2246/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 2129, 2130 e 2131/2021, do vereador Hermes Costa. Número 2144, 2145, 2146/2021, do vereador Índio de Assis. Número 2158, 2159 e 2189/2021, do vereador João Batista. Número 2078, 280, 281/2021, do vereador Joel Trovão. Número 109, 110 e 111/2021, do vereador Luciano Martins. Número 2211, 2212, 2213/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 2179 e 2080/2021, da vereadora Roberta Brito. Número 544 e 545/2021, do vereador professor Schneider. Número 405, 406, 407/2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 1988, 1989, 1990/2021, do vereador Valdo José. E número 704, 705, 706/2021, do vereador Hélio de Assis Chegou. matérias em discussão e votação únicas, moção de congratulação, foram aprovadas por unanimidade em votação por aclamação as moções número 77/2021 de autoria da vereadora Simone Ribeiro, a ser enviada à senhora Thelma Oliveira Cerute Schmidt, psicóloga e professora em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense. E número 59/2021 do vereador Valdo José, a ser enviada e ser encaminhada aos senhores Igor de Paiva Pereira, Edênia Ribeiro de Andrade Paulino, Grace Kellen Pereira da Silva, Eliene Rodrigues Barbosa, Rayane Cabral de Oliveira Muniz, Daniela de Carvalho Bueno, Hander Abadia de Souza, Wilson de Jesus, Aldina Alves de Alcântara Vieira e Raquel Lara de Azevedo, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense. Moção de repúdio foi aprovada por unanimidade em votação por aclamação à moção. Moção número 83/2021, de autoria dos vereadores Luciano Martins, Hélio de Assis Chegou, professor Schneider, Conde Paiva, Joel Estrovão, Índio de Assis, Nema, Felipe Vilarins, Mundinho, Roberta Brito e Cátia Rodrigues, a sendo encaminhada à empresa Enel, que atua na geração e distribuição de energia elétrica do estado de Goiás em razão do péssimo serviço prestado à população da cidade de Formosa e aos distritos. Ordem do dia. Projeto de segunda fase de segunda votação. Projeto de decreto legislativo oriundo do legislativo. Foram aprovados por unanimidade em votação por aclamação os seguintes projetos. PDL 54/2021, de autoria do vereador Nema. PDL 113, 114, 115, 116, 117, 118/2021, de autoria do vereador Hermes Costa. E PDL 111/2021, da vereadora Roberto Brito. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do legislativo. Foram aprovados por unanimidade em votação por aclamação os projetos. PL 114/2021, de autoria do vereador Marquinhos Araújo, que institui o mês de junho como o mês que estimula a participação da população em práticas solidárias. PL 65/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Formosa. PL 66/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que institui a política municipal de incentivo à educação socioemocional. Projetos de autoria do vereador Valdo José, PL 85/2021, que fica instituído o mês municipal, Dezembro Verde, dedicado à sensibilização e conscientização ao não abandono de animais, PL 86/2021, que estabelece a realização de campanhas em escolas públicas e privadas para estimular a adoção de animais abandonados e conscientizar as pessoas acerca de sua relevância, PL 87/2021, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal de Inclusão e de Luta da Pessoa com Deficiência no âmbito do município de Formosa, e PL 96/2021, que dispõe sobre a instituição da Semana do Turismo no âmbito do município de Formosa. Tema livre. Oradores inscritos. Não houve. Explicação pessoal. Oradores inscritos. Não houve. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 37/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 11h50, fazendo a convocação para as sessões ordinárias, dentro de 5 minutos no mesmo local. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Ata aprovada. Peço ao novo vereador que faça então a leitura das pautas do dia.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 6/10/2021, expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projetos de lei ordinária, vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 167/2021, regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no município de Formosa, Goiás. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 171/2021, institui, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Formosa, o projeto Resgatando a História dos Bairros. Vereador Valdo José. Projeto de lei ordinária número 170/2021, institui no calendário oficial a Semana Municipal de Valorização do Educador no município de Formosa.
Os que encaminham então os projetos para as comissões. E continuaremos nossa pauta com as indicações, vereador.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 240/2021. Fazer troca de lâmpadas no campo do bairro Parque Vila Verde. Número 241/2021. Fazer troca de lâmpadas na quadra de esporte do bairro Parque Vila Verde. Número 242/2021. Fazer faixa de pedestre elevada em frente ao supermercado Rio Vermelho na rua e residencial Alphaville. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2009/2021. Cumprir a lei ordinária número 663/2021. De 21 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Formosa, Goiás e da outras providências. Vereador Mundim, número 2256/2021, fazer limpeza geral na rua Vicentina, bairro São Vicente. Número 2257/2021, fazer limpeza geral na rua 8A, bairro Bosque 2. Número 2258/2021, fazer limpeza geral da rua 19, bairro São Vicente. Vereador Edson de Paiva, Conde de Paiva, número 2194/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 7, bairro Jardim Triângulo, número 2195/2021. Colocar um sinal de trânsito semáforo no retorno da Avenida Ivone Sayad com a Avenida Brasília. Número 2196/2021, fazer infraestrutura e pavimentação asfáltica da rua 3, bairro Jardim Triângulo. Vereadora, delegada Fernanda, número 1983/2021, cumprir a lei número 407 de 17 de maio de 2017, a qual assegura às mulheres o direito de desembarque fora do ponto, após as 20 horas no Serviço de Transporte Coletivo Urbano no município de Formosa. Vereador Felipe Vilarins, número 2203/2021, fazer microinvestimento asfáltico na rua particular Setor Sul, número 2247/2021. Fazer quebra-molas na via 14 Setor Sul. Vereador Hermes Costa, número 2132/2021. Fazer meio fio, calçadas do final da Avenida Central, bairro Parque Lago, número 2133/2021. Fazer pavimentação asfáltica e instalação de quebra-molas, próxima BR-020 no quilômetro 63, na Agripneus, em frente ao posto São Paulo. Número 2134/2021, fazer pavimentação asfalto meio fio no final da rua 66, bairro Parque Lago. Vereador Índio de Assis, número 2147/2021, fazer limpeza da rua 26, Setor Sul. Número 2148/2021, fazer revisão da iluminação em toda a extensão da rua Turmalina, bairro Jardim Califórnia. Número 2149/2021, fazer revisão nos postos de iluminação na rua Vera Cruz, bairro Pampulha. Vereador João Batista, 2160/2021, implantar em órgãos públicos durante o ano todo campanhas mais assertivas de prevenção ao suicídio. Número 2087/2021, sugerir isenção do IPTU às famílias que adotarem ou já tenham adotado mais de 10 cachorros abandonados. Benefícios tributários às empresas no ramo PET que contribuírem para as famílias adotantes. E campanha de conscientização e incentivo ao cuidado com os animais e principalmente os animais abandonados. Número 2192/2021. Criar uma planilha online com o cronograma de serviços da Secretaria Municipal de Obras. Vereador Joel Estrovão, número 283/2021. Fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 10, bairro Parque Serrano. Número 285/2021. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 9, bairro Parque Serrano, número 289/2021. Fazer complementação do asfalto da Rua 8, bairro Parque Serrano. Vereador Luciano Martins, número 113/2021. Fazer construção de duas praças com parques de lazer infantil, dentre outros, no bairro São Francisco, número 114/2021, providenciar com a maior brevidade a apresentação de um projeto de lei para a criação da Guarda Mirim. Vereador Marquinho Araújo, número 2214/2021. Fazer estudo junto à Superintendência Municipal de Trânsito, SMT, para mudança no sentido da rua Olímpio Espíndola, bairro Ferroviário, número 2215/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 12, bairro Parque da Colina, número 2216/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 15, bairro Parque da Colina 2. Vereadora Roberta Brito, número 2177/2021. Incentivar o uso e substituição de sacolas retornáveis conforme a lei número 423 de 22 de dezembro de 2010. Número 2178/2021. Estimular a criação de calçadas ecológicas em áreas residenciais e comerciais de acordo com a lei número 116 de 23 de dezembro de 2013. Vereador Professor Schneider, número 546/2021. Fazer o convênio com instituições privadas para proporcionar descontos em cursos superiores e aperfeiçoamento para professores da Rede Municipal de Ensino. Número 549/2021. Encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei com a finalidade de usar o rateio abono Fundeb para remuneração dos professores e trabalhadores da educação básica. Número 550/2021. Fazer instalação da Câmara de Monitoramento no Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Luz Pereira da Silva, na Via 19, número 111, Setor Sul. Vereadora Simone Ribeiro, número 408/2021. Fazer a compra de um purificador de água para a farmácia municipal, número 409/2021. Fazer a compra de oxigênios para a Policlínica, bairro Lagoa dos Santos, número 410/2021. Fazer a compra de cadeiras para a área externa da Policlínica, bairro Lagoa dos Santos. Vereador Valdo José, número 1991/2021. Fazer, construir o Centro de Ensino Especial de Formosa, Goiás. Número 1992/2021. Promover um curso de formação para os estagiários do Instituto Euvaldo Lodi e El, que trabalham com alunos portadores de necessidades especiais. Número 1993/2021. Contratar profissionais com formação adequada para atendimento no Centro Municipal de Apoio à Inclusão, SEMAI. Vereador, o Hélio de Assis chegou. Número 703/2021. Fazer manutenção nos postos de dimensão pública na Rua 4, quadra F, bairro Bela Vista. Número 708/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Via 2, quadra 35, bairro Chácaras Abreu. Número 719/2021. Fazer campanha sobre a importância da limpeza dos lotes.
Peço que encaminhe as indicações ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos então para a ordem do dia, não há matérias, tema livre. Conde Paiva.
Pode?
Pode.
Bom dia a todos. Aquele dia eu queria explanar um pouco do meio ambiente, mas pelo passada a hora, a gente não conseguiu falar. E são coisas que nosso município precisa de muito. E nós realmente precisamos melhorar. E eu vejo muito jornal, né? E a gente vê as outras cidades, os outros estados crescendo. E nosso município, rico como é, ficando muito para trás. Eu fui secretário, superintendente, porque não tinha secretaria de agricultura e pecuária. E nesses 4 anos eu vi muito progresso e muita falta de apoio aos assentamentos e pequenos produtores. E em relação ao meio ambiente, essa semana eu vi na televisão, no jornal, que a Europa está preocupada com o Brasil e eles não se preocupam com eles mesmos, né? E aí, desde aquela época, conversando com pessoas ligadas ao agronegócio, aos pequenos produtores, a gente viu que é o seguinte: a gente tem que preservar e eles ganhar o dinheiro. E nós podemos preservar e ganhar o dinheiro. Porque verdadeiramente, as ONGs que estão no Brasil, não todas, grande parte, não vem aqui para ser bonitinho nem dar dinheiro para nós, não. é para pegar as coisas nossas. Todo mundo está vendo isso aí nas televisões, muita coisa é escondida, porque as ONGs não vêm para fazer só bonzinha, não. Vêm para limpar o nosso Brasil, como foi feito no nosso descobrimento. Levaram os pau-brasil todo, levaram o ouro todo, né, e deixaram só as coisas não tão boas para nós. Graças a Deus, o povo brasileiro é uma raça misturada e pegou coisas ruins e coisas boas também. Então hoje, através desse problema do carbono, que não sei o quê, que o fazendeiro não pode deixar nem a vaca peidar mais porque é problema, tem que ter árvore. Então eu tenho duas propriedades. Né? Vocês sabem que eu declarei em minhas negócios, uma de 600 hectares e outra de 1.000. É pequenininha. E a de 1.000 é 200 hectares, 200 hectares, eu não posso produzir nada. É muita coisa. E a outra, 100 hectares, eu não posso produzir nada. Então, na época, tanto preocupado, não pelas leis que a gente tem, mas a gente pode modificar. As ONGs hoje, o Brasil hoje, através do governo federal, está entrando com a lei que autoriza aos pecuaristas, aos produtores, e quem tem terra, os assentamentos, que a gente, nós vamos vender agora cada um dos caras. Eles precisam, então as ONGs vêm para cá, são autorizadas, elas querem fazer isso. As ONGs sérias, por exemplo, presidente Neymar, você está no assentamento lá, tem área de reserva lá, né, que é até difícil de vigiar, porque é muita gente, né? A área de reserva vai passar a dar dinheiro para o assentamento. Até recurso. É isso que nós precisamos, não é deixar sermos roubados na cara. Então a lei que vai vir, que nós precisamos do apoio de todos os deputados, todos os senadores, que seja aprovada, para que as ONGs, quando vierem aqui, não levarem tudo nosso, deixarem as coisas, para que nós defendemos o nosso país. 12% só do Brasil é lavoura. Quanto sobra, gente, que está à toa? Quantas fazendas que os fazendeiros estão aí no Brasil inteiro, que não conseguem produzir por falta de recursos, por falta de capacitação? Ontem foi falado aqui, eu falei, que nós, o pessoal do agronegócio, não é que nós estamos correndo com o pessoal da zona rural, não. Mas os funcionários nossos só servem se tiver curso de tratorista, curso de soldador, curso disso, curso daquilo. Não serve mais o pessoal normal. Os garis da nossa cidade não servem mais se for analfabeto. Então a gente tem que lutar para que isso melhore logo. Não ficamos a vida toda eu não queria falar muito de governo, não, a dar as nossas coisas para outro país, enquanto nós é que precisamos. Indiferente de quem seja o presidente, seja um ou seja outro, ou que seja o terceiro, que eu acho que seria até o melhor agora no momento, para que não tenha problemas, que o Brasil siga uma linha de honestidade, de coisa, para a gente aproveitar tudo que nós temos. Nós somos ricos, e muito ricos, e damos a nossa riqueza para os outros. Existe um programa da água pecuária, que é duplicar o que você tem. O próprio ITR, esse negócio está pressionando ainda, eu pagava ITR 150, estou pagando 2.500 cada uma. Por quê? Porque eles estão pressionando a produzir. Se eu não tiver uma reis por hectare, eu não sou produtor ativo. Né? E eu tenho certeza que nosso Brasil tem muitas e muitas fazendas que não conseguem chegar a esse índice. Não porque não querem, é porque as fazendas não são produtivas. Logo que, falando um pouco da minha vida, logo que recebi essa fazenda do meu pai, foi uma herança, né? Que não é difícil, é muito difícil arranjar uma fazenda assim, e a fazenda tinha 400 e poucas reis. Aí eu já com outra cabeça, estudei, fiz a advocacia, larguei na metade, botei para a fazenda, que é onde eu gosto, é a zona rural que eu gosto, né? Mas fui quase um advogado, né? E não era o meu ramo. Eu queria defender o povo da roça e queria defender a mim também, aos meus filhos, às nossas famílias. Nós que somos produtor rural, temos o Brasil na mão. Produzir carro é beleza. Mas se nós não produzir a cana para botar para rodar, também não vai. Então, gente, esse tipo de coisa é que nós temos que agir. Não podemos deixar passar as coisas na barba da gente e não fazemos nada. O pequeno produtor sofre. Né? Eu tenho um projeto que eu pedi ajuda de todos vocês, está lá no mapa, para nós criar hoje vai ser mercado, não pode ser entreposto mais, prefeito está ajudando, já entreguei os projetos para uns dois deputados, estamos correndo atrás, não é tão caro. Vai ajudar demais os pequenos produtores a produzir. O produtor está produzindo e jogando fora. Nenhuma sabe disso. Olha só um exemplo. Na verdade, a produtividade da... Vamos botar o meio ambiente. Se você tiver 10 alqueires, que são 50 hectares, ou mais ou menos, aqui em Goiás. Se você tiver, tirar 2 hectares e plantar... Lá na minha fazenda não dá nada, dá baru. Planta 2 hectares de baru, você tá preservando e vai vender o carbono para uma ONG que vai ter. Já está até autorizado isso, parece. Eu vou me esclarecer depois e coloco para vocês. Então, às vezes, a gente derrubar, quer dizer, o baru que não é para dar, o baru dá em qualquer lugar. Não é a fruta. Por exemplo, o Nema vai plantar lá, ele gosta de limão, em vez de plantar só 5 pés que tem lá, ele planta 100 pés de limão e pode largar até a prefeitura. Eu tenho uma pessoa aqui no Urucuia, ele tem 2 hectares de uva. Sabe qual é a renda anual dele? Que eu fui lá, o pessoal da Imater, acompanhando 2 anos ele, 320 mil por ano, 2 hectares. Quem é que produz isso aí? Qual é o fazendeiro? Nem o produtor de soja encosta nele. Ele, a esposa e uma pessoa só, 3 pessoas. Então nós estamos dormindo, às vezes preocupados com muita coisa, e a primeira coisa que a gente procura é a alimentação, é meio ambiente. E todo mundo tem como preservar. Não tem a fazer assim, ah, você vai ser obrigado a preservar aí o mundo de terra. Você acaba não se fiscalizando. Ah, eu não estou ganhando nada com isso, é meu, eu comprei, eu paguei. Porque o ser humano olha muito é para o umbigo, não olha para o próximo. Então, meus amigos, é só um alerta. É, vamos ver se a gente consegue trabalhar, mesmo o pessoal que não seja da zona rural, né, que ajude o Brasil a crescer. Igual o Trovão faz aí, ó. Que se não tiver ponte, não sai nada. Se nós não tiver indústria, nós éramos o maior produtor de leite do entorno. Na época, entrou aí uns grandão em Brasília, fechou o nosso aqui e acabou a linha de leite. Meu pai foi fundador da Eunice, depois aí também, inclusive até eu vi que eu sou sócio fundador daí também, eu não, meu pai, sou herdeiro. Mas eles acabaram com aqui, por quê? Porque levaram para a Lusiana, é aquele projeto de ontem. O que não vem para aqui, o outro pega. Então levaram. Hoje, Lusiana é a maior produtora de leite do entorno, porque pegou os municípios vizinhos e levou tudo, né? Nosso amigo Roriz. E Formosa, 0. E acabou com o gado. Ou como é que tira gado hoje de vaca Nelore? Nada. Nós sabemos que a renda de gado de corte é anual, é difícil. E aí o produtor vai para o ralo, sem saber que está indo. Os pequenos produtores ficam fazendo queijinho. Nós fizemos vários cursos pelo Senar de queijo, mas as contas conseguem fazer o queijo, não conseguem trazer para o mercado, porque a quantidade é pouca. Então, gente, são várias coisas que se eu fosse falar aqui da agricultura, ficaria muito tempo. Mas é só um alerta para que a gente tenha noção do perigo que nós estamos passando. Os outros países estão atacando a gente, a China, essa treira, para tomar o que é nosso, a nossa comida. Aí ele vai, mas o milho está caro porque a China está comprando. Você que é produtor, de coração fala, se você vai vender para o Brasil a 50, se o chinês te compra 100, você vai vender para quem? É normal isso, é produto, é comércio. Mesmo que a gente tenha essa parcela da exportação, o Brasil precisa valorizar os nossos produtos. É, eu já dei umas voltinhas por aí, já estive em Portugal, já fui umas 3 vezes lá. E quando eu vou lá, eu não fico vendo igrejas, eu vou nas igrejas também. Mas eu andei na zona rural. A arroba de um boi é 3 vezes a nossa. 3 vezes a nossa. Bife é cortado igual corta presunto aqui, não é de facão lá, né? Assim, igual na cadinema, aquelas picanhonas, não, entendeu? É porcaria. Então tem produtos que nós brasileiros ficamos falando assim: mas a carne tá cara, mas não sei o que tá cara. Come o que tá barato. Eu faço uma compra, de vez em quando, para os empregados meus, e fala que o presidente estava dando um auxílio de R$300 só, né? O família, R$300, a Band, a Globo, fala que o arroz custa R$26, R$28. Mas esse arroz para rico, eu compro de R$16, arroz painho ali, ó. De primeira, R$16. Compro feijão de R$6, não compro feijão de R$15. Então vai da população, saber fazer o que tem que fazer. Não entrar em conversa de Globo, igual nós poucos dias falamos aqui na conversa das rádios, que as rádios querem conduzir os vereadores, achar que nós somos capazes de rádio. Nós aqui, nós 19, cada um tem uma posição e luta por ela. E unimos quando precisamos unir para defender nós mesmos. E assim nós temos que fazer na agricultura e meio ambiente. Preservar o meio ambiente, mas que não seja assim tudo que o produtor tem que fazer, o fulano é que é obrigado, com o Henrique, vai lá que comanda não sei o quê, fulano é não sei o quê, vai lá em Lusiano com a moça de graça lá, que é um gerente boa. Não é isso não. Respeitar o próximo e ajudar quem precisa. A questão ontem eu fiquei assim, a questão de doar ou vender um lote para trazer um emprego para 300 pessoas nossas, a gente que anda nos bairros mais afastados, vê aquele tanto de gente à toa, precisando de um empreguinho de salário mínimo, que não dá para nada, mas dá para comer sim, dá para comer. É porque as pessoas sempre querem mais, querem mais, querem mais. Se nós conseguirmos desde a base, a que o produtor não passe necessidade, é que o produtor passe a morar nas fazendas. Grande parte dos produtores rurais, do agronegócio, mudaram para as fazendas, por causa da epidemia. Mas não vão voltar para a cidade mais não. Porque elas vivem em paz, tem tudo, leva daqui para lá. E eles estão vindo lá para cá, enchendo as cidades. Você vai num assentamento de 150 famílias, eu já fui fazer reunião, essas coisas e tal, o Nemo também sabe disso, e Trovão, não sei o quê, de 150 famílias, se você achar 40 lá a semana toda é muito. Porque não tem, eles têm que sair para comer, eles têm que fazer um dia de serviço fora, eles têm que fazer uma empreitinha fora. Porque eles não deram, colocar eles lá, mas não deram as condições que tinha que dar. Um por um, elas voltou encheu de gente nos assentamentos, e não deu condição, aí fica dando uma casinha, um chevette, duas vacas, o cara não morrer de fome, eles não querem isso não, pô. Tem muitos lá, a maioria quer é ficar produzindo, ajudar as pessoas. Foi feito um curso pouco tempo atrás aqui, né, mano? Na época de Pedro Ivo, veio um cara do Sul, um deputado federal, esqueci o nome dele, ele começou com uma fazenda aqui no Paulo Japonês para plantar fruta. E ele não teve o apoio. Nós temos a região apropriada para qualquer tipo de fruta, igual no Nordeste. Temos água, terra e clima para produzir frutas. A fruta não é aquela coisa de produzir o ano inteiro. Você não sabe que ela dá numa certa época. Porque nós temos três tipos de clima, né? Seca, vamos botar seca, meia água e água. Aqui nós falamos seca e água, né? Aqui no Nordeste. Entendeu? Aqui no Vale do Santa Cruz, tem um amigo lá que plantou 2 hectares de goiaba, uma goiaba grande que a gente compra, um pezinho desse tamanho. Ele colhe duas caixas de goiaba no pé, por ano, porque dele é irrigado. Dá quase R$100 as duas caixas. Nos pés, ele diz que isso aqui é minha poupança, todo ano eu vendo aqui, dá para comprar um carro. Agora você imagina o tanto de terra parada que tem no Brasil. E nós ficamos brigando por orota. E podemos ajudar, né, juntando, dando ideias, parcerias de verdade. Né, como a gente fala que a prefeitura arrumou 17 tratores para o pessoal assentado. Põe o trator lá no meio, vira uma guerra. Porque não consegue atender todo mundo. As associações não se unem. E aí abre um pouquinho para um, para o outro, um não paga, o outro acha que é de graça. Não é de graça, tudo tem custo. Então são coisas, gente, que hoje eu estou aqui um pouco triste, que eu perdi um primo ontem e um primo hoje. Né? Mas a gente tem que cumprir com a obrigação. E a gente pensa que eu sou, como eu falei para o doutor aqui, o doutor é novo na cidade, os meus avós eram da cidade do Couro, Formosa dos Couros. Eles é que foram um dos fundadores, foram 5 famílias. E eu estou aqui também, se precisar para ir para debaixo do Couro, eu vou. Entendeu? Então a gente vê a nossa cidade crescer, eu acho que foi a doutora Fernanda ontem, quando ela estava assim meio exaltada, que ela falou, cadê a indústria, cadê não sei o quê? Quando eu fui vereador, não tinha nenhum local. O Nenê Araújo, com a doidura dele, desapropriou uns caras ali e não pagou nada por aquilo. Ele fez a negociação honestamente com o povo, ganhou aquele terreno. E nós tentamos colocar as indústrias lá. Mas às vezes, por não administrar e não conseguir trazer, ora por causa da luz, ora por causa do meio ambiente, né? Ora por causa que a gente não tem acima vinham Lusiânia, Catalão e Formosa nada. Então a gente tem que arregaçar a manga, seja quem for o prefeito, se seja Gustavo, Tião Caruso, não sei o quê, ou o próximo que vier, que nós temos as condições, nós temos terra plana até no Bezerra. Não precisa nem invadir exército, né, nem devolver coisa do exército, que eu acho que aquilo é bom, mas vai ser muito difícil sair, porque aqui foi pago.
Uma parte, vereador, só para contribuir.
Manda ver aí, que eu já estou com água na boca aqui.
Ei, vereador. Vereador, não adianta a gente investir se não tiver energia. Formosa tem que aumentar a capacidade de energia. Se não aumentar, nós vamos continuar perdendo indústria, perdendo empresa. Então, eu acho que nós, vereador, e junto com o executivo, temos que cobrar isso. Se não transformar a energia de Formosa, não vai adiantar nada. Vamos continuar perdendo para outros municípios. Só isso.
Só para encerrar, como agricultor, pecuarista, eu vejo que nós temos jeito, sim. Nós temos prefeitura, tá organizada, está bem organizada, saiu do baguncê, está melhorando devagarinho, o rapaz é novo, ele erra? Erra. Nós erramos também. Mas nós temos que tentar fazer as coisas mais certas, os buracos estão quase todos estampados da cidade, o hospital virou para o estado, melhorou bastante. Porque a gente nunca lembra do outro, a gente lembra do presente. Hoje está ruim, lá não foi, era melhor. Não lembra, era ruim também. Então nós estamos tentando policlínica, para que nós fiquemos mandando 11 e 11 para Brasília. Entendeu? Todo dia eu ligo para meu amigo vereador, me ajuda aí, que você tem um canal aí, vai para Goiânia, volta para Goiânia. Isso não é o que nós podemos fazer com o nosso povo, não. Nós temos que ter a nossa policlínica. Nós temos mais de 100 mil habitantes. Nós amamos a nossa cidade, aqui eu fiz uma conta, tem pouco formosense vereador, porque graças a Deus, o povo que veio de fora é bom. Olha a Clésio aqui, ó, que veio de fora. Olha o baiano ali, ó, que veio de fora. São pessoas que, olha os gaúchos, que mudaram a nossa cidade. Entendeu? Então pessoas que vêm e passam a amar a cidade, que quem bebe da água aqui não sai daqui mais não, todo mundo sabe disso. A minha amiga está olhando ali, que ela veio de mais longe ainda. Terra do Caju, lá tem muito Caju, né? Lá no Sermão da Árvore. Então, gente, é só isso. A gente tem que pensar duas coisas que meu pai me ensinou e minha mãe vai fazer agora, dia 14. 99 anos. Porreta, velho. Vai fazendo toda quinta-feira. Pergunta quantas vacas tem. E nunca falamos para ela não achar que ela tem muito, né? Tem o tanto aí, mãe. Mas é por isso que a gente valoriza o próximo. O vereador está aqui, nós somos perante o povo aí, pessoas não tão bem vistas, a não ser pelos nossos eleitores, nem todos, que às vezes votam na gente achando que a gente vai arrumar emprego, vai fazer isso, fazer aquilo. E a gente precisa de melhorar. Graças a Deus, essa Câmara, como desde o começo que eu pedi a vocês união, ela melhorou muito. Até o menino estava aqui pouco cedo, que eu chamei de medalha, falou que é uma Câmara que trabalha, que não falta ninguém. Quando falta, tem negócio. Então, são isso. Temos oposição, né? Que é ótimo ter oposição. Eu, no meu primeiro mandato, o doutor Joel era oposição. Eu achava uma maravilha quando ele começava a baixar o pau, sabe? E não tem problema, é isso mesmo. Porque a gente mostra o bom. E a pessoa que é oposição mostra as falhas. Vamos corrigir, se der, se não der, vai com falha mesmo. Então, gente, eu falei bastante, já passei dos meus minutos, né? O meu amigo presidente, ele hoje abriu mão dos meus minutos. Quero agradecer mais uma vez, presidente. Eu achei que você não ia ser tão bom, não, porque sem terra costuma ser meio lento. Mas você é porreta, aí, gente boa.
Sem terra.
Fica
é
com Deus, te agradeço por tudo aí.
É violento.
Uma parte, vereador.
Eu não vou votar no C, não, vou votar no outro.
Não, Trivão.
Sem terra, eu não é sem terra mais, não.
Eu sou
fazendeiro. Eu só tenho terra debaixo das unhas.
Eu sou fazendeiro.
Fazendeiro agora, plantador
micro,
de limão.
Micro
fazendeiro. Vereador com uma parte.
Bom prazer, meu amigo.
Ontem você saiu rápido no final da sessão. E aí nós estávamos discutindo a respeito do desenvolvimento, né, da cidade, da geração de emprego, do DAIF. O senhor teve naquela comitiva de dois ônibus que o ex-prefeito Tião Caruso levou uma turma para Itumbiara para conhecer a Pioné?
O senhor estava? Sim, eu fui também.
O senhor foi?
João Joni.
De lá para cá, o senhor lembra de alguma missão aí para buscar empresa para Formosa ou não?
Não. Elas vêm aqui...
Precisava de organizar, né? Mais missões daquela, porque é uma empresa, depois que ela veio para Formosa, quantas empresas agregadas elas não trouxeram?
Melhorou o setor de indústria, né?
Melhorou bastante o agro na cidade.
Então, nós temos que trazer as indústrias, seja o que for, porque uma puxa a outra. No dia que começar, o setor de indústria começar a fluir, você vai ver aqueles lotes ali que estão vendendo lá, o que vai valer e o que vai melhorar a nossa cidade.
Eu tenho um amigo, que é vereador lá em Uruaçu. E aí eles reuniram a comitiva da Câmara lá, disse, lá são 15 vereadores. Foram 13 no Palácio das Esmeraldas, pediu o governador uma obra importante para Uruaçu. Dos 15 foram 13. Um estava com Covid e um estava de atestado, não pôde ir. Mas uniram a Câmara de Vereador de Uruaçu e foram lá. E o governador de imediato autorizou o pedido deles. Nós podíamos fazer essa casa, juntar os 19 vereadores, ir lá no governador, talvez nós pedir para transformar o EG de Formosa num curso de direito, pedir uma outra obra, pedir uma indústria, pedir alguma coisa. Acho que essa casa podia fazer esse movimento, o presidente Nema liderar esse movimento, junto ao Palácio das Esmeraldas, pedir uma audiência com o governador, e nós íamos, 19, fazer uma união suprapartidária. Aqui não tem partido, o partido nosso é Formosa, unir todo mundo para nós ir lá pedir alguma coisa para a cidade de Formosa, porque quem não pede não ganha, ninguém sabe o que calado quer. Nós chegar lá e pedir alguma coisa, de repente nós vamos conseguir. Partir do princípio que um não nós já tem. Talvez nós pode ter um sim. Obrigado, pela parte.
Boa ideia essa sua. Nós fazíamos também naquele mandato que eu era só, eram 10 vereadores. Eram 13 e o vereador votou para nós votar, ficou em 10. Não aumentou, né? E a gente fazia isso. E nós conseguimos bastante coisa para Pedro Ivo. Pedro Ivo conseguiu muita coisa. Pedro Ivo foi um dos melhores administradores de Formosa. Ele foi ruim para ele. Porque no final da vida aí, agora ele está respondendo muita coisa que não foi nele que fez. E no intuito de ajudar, entrou pela culata.
Mas é o mal dos gestores.
Presidente, muito obrigado.
Valeu, vereador.
Continue assim, quando eu começar a falar, assim, a sessão já acabou mesmo. Aí você liberou, mas aquele dia eu te ajudei, larguei. Não era esse tanto de conversa que eu ia falar, não, mas aproveitando que está todo mundo tranquilo, ninguém falou nada. Minha vereadora aqui, desculpa, vereadora, se eu falei alguma coisa que te maltratou, mas eu não tenho inimigo, sabe? Eu só tenho amigo, nem que a pessoa seja minha inimiga, não tem problema nenhum. Eu não posso ter inimigo porque eu preciso de todos vocês. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador.
Queridas meninas, paz e amor, até mais.
Tá despedindo não, né, vereador? Não é possível.
Não, falta outro tema, eu vou falar também. Aproveitar que você tá bonzinho. Outro é só eu sozinho, vereador, ninguém vai entrar no meio.
Vereador Com, hoje é...
Muito obrigado, meu irmãozinho. É porque eu tô assim meio...
Hoje foi seu dia. Pronto, vamos escolher um dia bacana.
Porque
bacana,
hoje eu não tô assim muito...
Mas é um jeito de eu
acalentar meu coração aqui dos primos que eu perdi.
Mas foi interessante a sua fala, principalmente quando você começou a falar do meio ambiente. Realmente é... Principalmente o pequeno hoje, ele é muito prejudicado com o meio ambiente. É uma questão que nós sempre debateu isso aí no nosso meio de... Não é de sem terra, nossos meios assentados, a gente sempre criticou isso aí, onde o pequeno ele é muito perseguido pelo meio ambiente. Não todos, né, mas a maioria dos grandes, né, se sai bem, faz barragem, faz desmate, faz tudo aquilo, e não é penalizado. E o pequeno, infelizmente, sempre ele foi penalizado e multado pelo meio ambiente. E você começou um assunto muito interessante, essa questão do meio ambiente tem que ser debatida mesmo e preservada.
Senhor presidente.
O Marquinhos falou uma coisa interessante também, a gente já está providenciando a questão dessa pauta com o governador, e eu acho que acho que tem que ter dois assuntos, Marquinhos, não só a questão da indústria, mas a primeira acho que tem que ser a questão da Enel, que foi debatido ontem, porque sem energia não adianta. Se ele resolver a questão da Enel, acho que já é quase a metade dos problemas de Formosa, e aí em seguida uma indústria de impacto, né? Eu acho que é dois assuntos interessantes.
Presidente, já está no WhatsApp do senhor o telefone do chefe de gabinete particular do governador. Tenho certeza que o senhor entrar em contato com ele.
A gente tem aqui também.
Tá bom? Nós teremos em breve aí uma audiência com o governador.
Certeza.
Senhor presidente, queria justificar a minha ausência amanhã.
A próxima palavra é sua. Você já está falando já?
Já.
Então, beleza.
Obrigado.
Fala que eu vou com você.
Amanhã nós vamos nos reunir com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vai eu, vereador Com, vereador Walter José, vereador Simone, gente vai encontrar com ele lá na SEGO, Associação de Suplentes Sargento, uma reunião lá que foi marcada com o deputado Vitor Hugo e com o Cláudio, presidente da SEGO. Então, uma reunião muito importante. Então, quero justificar aqui a ausência nossa amanhã aqui no plenário. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente vai voltar quatro de uma vez?
Justamente, senhor presidente.
Já vai ter coro? Vai, né? Mas que não falte mais.
Senhor presidente, não, pela só agradecer aqui o vereador Hélio Diraci, que ontem, né, pedi para que o senhor fizesse aí alteração, se tiver projeto, né, transferir para a data seguinte, em função desse compromisso, e fui de pronto atendido, quero te agradecer.
Obrigado, vereadora. Temos a Roberta também, que quer dar um recado.
Senhor presidente, é só para reforçar o convite, hoje a posse dos vereadores jovens, às 15h, terminando a cerimônia de posse dos meninos, a eleição da mesa dos meninos, a gente vai fazer o sorteio com os vereadores que estiverem presentes. Quem não tiver como estar presente e for querer apadrinhar um dos jovens, manda ou o chefe de gabinete ou o assessor para representar. Se não tiver nenhum representante e nem o vereador, eu vou entender que não quer apadrinhar a criança, o jovem, né? E aí não vai entrar no sorteio para apadrinhar os jovens. E aí, então, só para...
Minha chefe de gabinete vai me representar.
Tá. Aí, só para reforçar, que a gente vai apadrinhar e os meninos já vão conhecer quem vai ser o vereador, né?
Mas
o vereador
é hoje,
já,
né,
leva
vereador?
Hoje às 15h, já leva para o gabinete, já... Faz uma primeira fala com os jovens, então é interessante estar quem for apadrinhar ou o jovem ou chefe de gabinete para estar conversando com esse jovem. Obrigada, presidente.
É interessante, eu acredito que é interessante aí o vereador que não vier mandar um representante, porque senão fica chato até para a criança que vem, né? Na confiança de ter um padrinho, né? E lembrando também que na sexta-feira, o último dia, nós vamos fazer também uma pequena comemoração aqui também das crianças, que das crianças também é na terça-feira. Pedimos também a presença de todos. Em seguida, o índio.
Não é para faltar também ninguém, viu, gente? Vai ter surpresa. Sexta-feira.
O índio dirá assim, quer falar.
Não ia, mas acabei, vou acabando falar, né? Porque chegaram algumas mensagens aqui para mim. E como quem não tem medo, né, de poderosos dessa cidade, nós vamos falar, né? Eu estava quietinho. Todo mundo ouviu a minha fala. Primeiramente, bom dia a toda a população formosense. Vai vendo, população formosense. Vai indicando aí, vai clicando o dedo aí para compartilhar, que isso é importante. Todo mundo ouviu a minha fala na questão de segunda-feira, na questão que eu falei de determinadas pessoas da imprensa. Inclusive, teve uma vereadora aqui que saiu automaticamente em defesa, que deve ter recebido algum manuscrito, né? E aí ela falou automaticamente. Só que esse veículo de comunicação, e eu que a vereadora quis deturpar a minha fala, eu não ataquei a imprensa, e sim as pessoas, né, retribuindo da mesma gentileza que eles utilizaram comigo. Só que comigo a conversa é mais embaixo. Se precisar xingar, eu xingo mesmo. Tem problema não. Estou aqui é para isso. E aí o que acontece? E aí esse veículo de comunicação falou agora que o veículo, porque eu digo porque é pessoa jurídica, né? E aí tem a pessoa física que utiliza da empresa. Que nenhum outro vereador daqui, né, 18, ficaram a favor de uma outra emissora que eu ressaltei, né, que foi a 98 e a 87 de Luiz Rô, né, falando que nós estávamos compactuando com a imprensa, que não era imprensa livre, que a imprensa estava sendo atacada. Em nenhum momento, vereador, eu ataquei a imprensa, não. Mas as pessoas, do qual eu sei que a senhora é pupila de lá, né? Então, eles gostam muito da senhora, problema deles, né? Então, se paga contratinho lá para poder divulgar bem, problema deles. Então, nada a ver com isso, não. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas eu quero falar uma coisa para você, seu moleque. Você sempre vai ser moleque, você garotinho. Sempre. Vá lavar, passa um óleo de peroba na sua cara. Eu conversei com o Paulão, Paulo de Tarso. Muito obrigado, você é um cara gentil. Logo depois da minha fala, você me ligou e nós tivemos uma conversa totalmente amigável. Eu entendi o seu ponto de vista e você entendeu o meu. Fiquei muito feliz porque você é um cara honrado, sei, sempre te admirei, você sabe disso. Nós já tivemos outras conversas anteriores. Né? Então, por professor, né, admiro todos os professores, tenho o maior respeito. E nós tivemos uma boa conversa. Agora você, moleque, não interrompe ele, não. Não interrompe ele, não, moleque. Você é um safado, rapaz. Você é moleque, e sempre vai ser moleque. Você caiu de paraquedas nessa rádio aí. Pergunta pra esse senhor aí que tá do seu lado, que leva o DR do lado, porque foi noticiado hoje na rádio, cedo. Quem era o dono da empresa de ônibus, na gestão passada, que ganhava 180 mil por mês? Pergunta pra ele aí, pra esse DR aí, o que leva o DR aí. Tenho medo, não. Vocês estão mexendo com a pessoa errada, porque eu não tenho nada a perder, não. Tenho nada a perder. E se tiver que enfrentar vocês, eu vou enfrentar. Não tem problema nenhum, nenhum. Agora deixa o Paulão falar. Não corta não, cadê a democracia de vocês? Só porque ele me elogiou? Falou que teve uma conversa civilizada, uma conversa democrática? Deixa ele falar. Ele não pode ter a opinião dele não aí dentro? Ele é censurado aí dentro? Agora você que está censurando, rapaz. Seu moleque. Você é safado, e sempre vou falar isso. E esse o senhor aí, esse senhorzinho aí, passa uma hora de perota na sua cara. Olha os contratinhos aí da gestão passada. O senhor fala de corrupto. Olha o governador passado, da qual o senhor apoiava. Olha, o senhor apoiava e andava 24 horas com ele lá. Ah, faz-me o favor. Inclusive, esses dias eu fui tomar um banho de cachoeira.
Tava fria, tava?
Tava fria a água. Tava fria a água.
Fria, ó.
Pois é.
Passar na veia também, não?
Aí eu fui comprar um produto lá de lavar louça lá. Para com isso, viu? A empresa é séria, só que a empresa ela não tem que ser igual vocês fazem, não. Ser tendenciosa. Aí o senhor, seu moleque, foi falar, professor Paulão, o que é que o senhor ouviu? Beleza, agora e o que é que você faz, seu moleque, com as outras pessoas? Que você não dá o direito de resposta? Que você não sabe ouvir verdade? Você é um moleque, sim, sempre vai ser. Não tenho medo de você, não. Nem dos conhecimentos que vocês têm. Do jeito que vocês têm conhecimento, eu também nem. Seja aqui, seja Goiânia, seja Brasília. E de políticos altos, pequenos, baixos, servidor público. Eu conheço todo mundo porque eu me dou bem com todo mundo. Todo mundo me conhece, graças a Deus, gosta de mim. Agora, porque eu não faço parte da cúpula de vocês... Oh, e outra, tenho coragem de falar. Vocês ainda falaram, citaram o nome do vereador Clésio, que saiu à minha defesa, um homem honrado, um homem trabalhador, um homem que tem história de família aqui, nessa cidade. Só porque ele saiu à minha defesa? Qual o problema? Tá vendo que você é moleque? Você não vale o que gato e terra, rapaz. Não vou ter medo de falar, não. E eu falei, o microfone de vocês pode ter o mais alcance, mas o meu também faz estrago. Vereador, enquanto eu tiver direito.
Uma parte, por favor.
À vontade.
Eu saio aqui em defesa do vereador Clésio, cidadão honrado, policial militar de proa, faz um belíssimo trabalho nesta Câmara, respeitoso e gentil com todos, começando com os funcionários e com todos os pares desta casa. Vereador Clésio. Ombro-me a ti. Vou em defesa do seu nome. Em qualquer instância que queiram manchar a sua honra. O vereador Wedes chegou. Estará sempre ao teu lado. Em defesa da sua história. Da sua vida. Retinada com a ética, o respeito e o zelo para com todos os formosenses. Você hoje, vereador Clésio, é um formosense nato. É assim que Formosa te vê. Por isso que você hoje está aqui sentado nessa cadeira. Representando o povo de Formosa, porque o povo de Formosa confia e confiará sempre em você. Muito obrigado, vereador Índio.
Uma parte, vereador Índio.
Sim.
Também quero aqui falar em defesa do vereador Clésio. Conheci a sua história, mas não conheci o senhor pessoalmente. Estou tendo o privilégio de dividir esse parlamento com o senhor. E desde o primeiro momento que o senhor me recebeu na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, sempre muito educado, nos tratou e me tratou, independente de estar de lado A ou B. Então, eu tenho certeza que nenhum veículo de comunicação tem o direito de falar algo para diminuir o senhor ou a sua imagem. O senhor tem uma história nesse município, uma história que tem que ser respeitada. Respeitem os cabelos brancos do vereador Clésio. Deus queira que eu chegue na idade do senhor, firme, coeso, com a idoneidade que o senhor tem, com a família que o senhor tem. Então, nenhum veículo de comunicação tem esse direito. Aqui somos todos amigos, aqui no parlamento, alguns, e vamos defender uns aos outros, sim. Não é por isso que tem que atacar, tem que falar, porque aqui ninguém manda na boca de ninguém. Ninguém manda na amizade de ninguém. Temos que ter mais respeito e consciência como quando formos falar de qualquer parlamentar aqui, porque todos temos uma história. Viu, vereador Clésio? Conte aqui com a vereadora Roberta. E não foi certo o que falaram do senhor, não deveriam ter falado. Tem que respeitar a sua história, respeitar a sua opinião aqui dentro desse parlamento. Independente de que lado o veículo de comunicação esteja, tem que respeitar. Porque o senhor tem uma história brilhante e de contribuição nesse município como poucos. Obrigada, senhor presidente.
Uma parte, presidente.
Uma parte.
Sim, concedo. Olá,
amigo índio. Eu também quero solidarizar aí ao subtenente, pois já conheço há bastante tempo. Inclusive, a nossa história foi através do esporte. Não o conhecia e ele me acolheu muito bem junto à Polícia Militar, na qual eu tenho muitos colegas e enorme apreço. E se existe algo que eu sou completamente contra, é a injustiça. Infelizmente, algumas pessoas cometem injustiças com algumas palavras impensadas, mas essas palavras elas não voltam atrás e as cicatrizes ficam. E eu fui injustiçado aqui dentro desse parlamento e o subtenente Clésio foi uma das pessoas que estendeu a mão quando nós saímos daqui de dentro. Então, subtenente, eu vou ter enorme apreço pelo senhor e enorme gratidão e vou defender a justiça acima de qualquer coisa. E estou aí para ombrear com você, meu amigo. A história que você tem aqui dentro de Formosa não vai ser apagada por X ou Y ou por pessoas que são egocêntricas, que pensam apenas nela. Subtenente, o senhor tem o respeito dessa casa. Isso eu te garanto. Obrigado, presidente.
Vereador Índio.
Uma parte aí, vereador Índio.
Uma parte para o vereador Coelho.
Quero aqui agradecer as palavras do vereador Hélio de Iraci, chegou, né, a meu respeito, ao professor Schneider, vereador, grande homem, honrados, né, a vereadora Roberta Brito, né, a gente nos conhecemos aí depois da campanha de perto, né, tenho um apreço muito grande pela senhora. O que eu não gosto é Índio de Assis, vereador Índio de Assis. É de injustiça, tá? Eu acho que a rádio, ela tem que transmitir a verdade, tá? Eu não vou me abaixar a cabeça para rádio nenhuma, comunicação nenhuma de Formosa. Primeiro, que eu tenho história em Formosa. Eu tenho história. Candidata, qual é seu nome aí para estar aqui no lugar nosso? Para ver se você tem voto, para ver se você tem 337 votos. Tá? Falar no microfone é muito fácil. Pega uma rádio, fala mal dos outros, fala mal de A ou B. Rapaz, eu não me preocupo com isso não, cara. Eu me preocupo com cidadão formosense, com o povo. Duas, três pessoas, para mim, não tem interesse de ficar preocupado com isso não. Não desejo mal a ninguém, tá? Não estou aqui falando mal de ninguém, mas eu quero respeito. Tá? E tem que me respeitar. Eu não sou moleque, não estou aqui de graça, não. Entendeu? Viu, Índio? Eu te respeito e vou à defesa de qualquer um que estiver aqui. Certo? Vereador Mundim, todo mundo sabe, nós não batemos muito bem, mas é questão extra-câmara,
mas nós conversamos aqui, nós respeito ele. Que dia que eu cheguei aqui falando mal de Mundim? Pergunto qualquer um aqui. Eu respeito ele. É um cidadão de bem. É um cara, um cara trabalhador que conhece essa casa aqui e nos orienta muito. Respeito a vereadora delegada Fernanda, a forma que ela trabalha, tá? Respeito. Doutor João Batista, vereador doutor João Batista, respeito o trabalho com vereador Com, cara que me orienta muito aqui também, é antigo aqui na casa, já terceiro mandato, né? Muito obrigado, Com, pelas informações, pela orientação. O vereador Hermes Costa, cara espetacular, né? Me ajuda muito aqui. O Índio, né? De nós brinca, mas na hora de falar sério, nós falamos sério, né? Vereadora Kátia, viu, Kátia? Te respeito muito, Roberta. Vereador Nema, conheço o Nema antes de ser político, tá? Vereador Vilarins, né? Felipe Vilarins, cara, conheço antes de política também. Cieto Sacolão, um cara trabalhador, um cara honrado, né? Tá aí o vereador Luciano Martins, conheci como motorista de ônibus da Expresso São Paulo. Não foi isso, vereador? Sempre nos ajudou, nos respeitou, dava carona para nós aí para Santa Rosa, para o Bezerra, né? Vereador Walter José, conheci o Walter José, estava no hospital municipal, né? O vereador Schneider, meio atacante, fazedor de gol no time. Aí, a favor, não contra, viu, Schneider? Agradeço pela palavra. Vereador Truvão, faz parte também da nossa gloriosa, o irmão dele serviu por muitos anos, conheço Truvão há muito tempo, honrado. Vereadora Simone, minha vizinha, os pais, vizinha, né? Honrada. O vereador Marquinhos Araújo, cara também sério, um cara trabalhador, articulador.
Meu amigo vereador Clésio, rapidamente, eu queria que, assim, eu acho, acredito que quem está assistindo não está entendendo muito, né? Eu não estou entendendo porque não ouvi a fala. Então, eu queria saber por que você se sentiu constrangido ou foi atacado. Você podia clarificar para a gente.
Na verdade...
Por ter defendido o vereador Índio. Só isso.
Na verdade, foi isso. Na verdade, eu expressei a minha indignação, tá? E eu acho que o parlamento tem que ser respeitado. E a pessoa pessoal, né? A história da pessoa tem que ser respeitada. O veículo de comunicação tem que falar a realidade, né? Não ficar com, segundo o Índio, né? Nós mimimi, falando as coisas que não tem conexo. Eu acho que tem que ser respeitado todo cidadão, tá? Se respeitar uma criança, pode ver os funcionários aqui. Todos são respeitados. Eu trato todo mundo da mesma forma. Eu tenho amizade com todos. Agora, eu não aceito é injustiça. Isso eu não aceito, tá? E eu não tenho medo, né, de falatório de A ou B. Para mim, eu não sou de ir em rádio. Não gosto muito disso aí. Mas quando convido, eu vou. Só que é o seguinte, eu falo... nem tudo que me perguntam... que às vezes as perguntas são direcionadas. Às vezes eu não falo, né, as coisas que você quer ouvir. Falar mal do prefeito, falar mal de fulano, eu não vou fazer isso. Tá? Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir a cidade, para ajudar a cidade. E o prefeito da cidade, ele foi eleito pelo povo. O meu candidato, Bueno Hernani, não ganhou a eleição. Né? Foi firme. Mas hoje, felizmente ou infelizmente para uns, né? Ele é o prefeito da cidade, nós temos que respeitar o cara e torcer para que a cidade desenvolva, gente. Não é porque eu estou na bancada de dependência, eu vou torcer contra a cidade, não. Eu moro aqui, ué, eu tenho filho, tenho neto. Aí eu vou ficar falando mal de prefeito? Rapaz, eu tenho que ajudar, rapaz. Então, não tem nada contra a rádio, não tem nada contra ninguém da rádio. Sempre os tratei muito bem, fui bem recebido lá, né? Mas eu quero ser respeitado, tá? A minha história em Formosa, ela tem que ser respeitada. Eu vou passar a palavra aí, voltar a palavra para o Índio. Muito obrigado, senhor, pela Índio, parte.
Vereador, por favor, porque a questão é o tempo, né?
Mas puder. É rapidinho.
Pode falar.
Só para contribuir aqui, subtenente, conheça a sua história, fiz parte da sua história, conheço todo o seu trabalho no município de Formosa, respeito a sua história e o seu trabalho. Tive um irmão, Sargento Santiago, que trabalhou no destacamento geral do comando aqui em Formosa. Meu irmão fundou o 16º Batalhão. Na época, meu irmão ficava na delegacia aqui, ó, veio de posse. Aí meu irmão ajudou a inaugurar o 16º Batalhão. Meu irmão fazia serviço extra na PM, trabalhava 3 semanas aqui, a última em Goiânia. Eu conheci ele direitinho, Santiago. Ele trabalha no destacamento geral do quartel aqui. Meu irmão fala do senhor. O senhor nunca teve um problema na polícia. A ficha sua é limpíssima. Meu irmão foi P2 também, o senhor sabe disso, né? Acompanhava todos os processos de policiais aqui. Nunca citou o nome do senhor no processo. Ele tem o senhor na mais alta das contas. Inclusive, meu irmão, senhores vereadores, ele tem 150 números de matrícula de policial na cabeça. Você fala, policial Clésio, ele sabe o número da matrícula, você sabe disso, né? Ele sempre resolveu problemas dos policiais lá em Goiânia, comando geral. E fala muito bem do senhor, o senhor tem uma história, o senhor pode contar comigo, vou a um buraco do senhor, né? Não sei o que falar do senhor, né? Mas entre em defesa do senhor, porque eu conheço a sua história.
Índio, não quebrando o protocolo, aproveitando seu ensejo, não tem problema, eu já ia falar um pouquinho, mas como o seu assunto deu a entender um assunto que eu ia tocar, eu vou aproveitar também, tipo assim, Clóvis, parabenizar o vereador Clésio, porque é uma história de muitos anos, já que tocou no assunto. Você falou, Clésio, um assunto interessante, quando você falou de respeito, né, de respeito a funcionários, essa coisa toda. E interessante, aconteceu um episódio, Índio, que na semana passada, vocês devem ter ficado sabendo, onde o Ministério Público convocou aqui alguns vereadores até que não, mas as pessoas, os funcionários aqui da Câmara, os assessores aqui, por ter pego diária para fazer cursos, E foi denunciado por um vereador. E quando eu falo vereador, não sei se para quem conhece a Bíblia, diz o seguinte, quando a Bíblia fala em humanidade, né? Está falando em humanidade, não é isso? Quem é conhecido da Bíblia? E quando eu estou falando do vereador, estou falando dos vereadores, né? Todos os vereadores. E teve a denúncia de um vereador para o Ministério Público denunciando os funcionários da casa, ou seja, os assessores. Até os assessores...
Isso aqui é uma nova política.
Aí... Rapaz, eu fiquei pensando, sabe, Clésio? Meu Deus do céu, e nós temos aqui vereadores gabaritados, né? Se você pegar o gabarito nosso aqui, eu falo nosso porque eu sou um líder sindical, né? Não tenho um curso superior ainda, talvez, de advogado, de médico, mas eu sou formado na gestão pública. Então, eu não teria essa capacidade. Ou seja, a falta de respeito com os nossos funcionários. Funcionário aqui que, talvez, vereador Schneider, eu acho que nunca passou perto da delegacia, talvez, né? Teve que ir no Ministério Público responder sobre uma diária que eu liberei. Por que não me denunciou? Né? Que eu liberei para que fizesse curso. Inclusive, nós temos hoje aqui, quando nós chegamos aqui nessa Câmara, nós não tínhamos nem pregoeiros. Hoje nós temos 3, né, formados com diploma. E vários outros cursos foram feitos. E essas pessoas foram denunciadas e foram ouvidas pelo Ministério Público. Será que o vereador que pensa isso, porque o vereador sabe o que eu estou falando, que ele denunciou, será que acha que o Ministério Público não tem o que fazer, não? Né? Porque podia ter denunciado o presidente. Por que o presidente... Por que você liberou as diárias para o vereador, para o funcionário? Agora, expor o funcionário, aí, porque se denunciou, o Ministério Público tem a razão dele de chamar, lógico que tem, aí, né? Eles estão certos de chamar o assessor para ouvir. Desnecessariamente, porque, na verdade, se foi liberado, foi pelo presidente, e o presidente achou necessário que ele fosse em algum lugar fazer alguma coisa, não é verdade, Simone? E aí, gente, vocês pensam a situação... Será que você não pensa que um dia você pode passar por aqui, não? Né? E ter que responder e ter que... Porque a perseguição nas pessoas que assumem... Será que você pensa que toda pessoa que assume um cargo de direção, um cargo de gestor, ele tem que ser corrupto, ele tem que ser ladrão, né? Nós estamos vendo aí policiais sendo presos, né? Vendo. Funcionário público, todo mundo. Ou seja, eu acho que isso é uma questão de todos. E assim senhor, eu estou querendo dizer que todos nós podemos pecar, podemos errar.
Presidente.
Mas agora, perseguir pessoas que não têm nada a ver com nada. O vexame, ou seja, o constrangimento que deram para esses funcionários aqui.
Presidente,
Eu achei um absurdo.
Senhor presidente,
acho que você poderia pensar muito bem na hora de você fazer uma denúncia aqui.
Eu acredito que talvez seja a dificuldade de sentar nessa cadeira que o senhor senta hoje. Talvez seja porque, eu não sei se é o nível de escolaridade, porque intelectualidade o senhor tem de sobra. Exemplo é o seu comportamento à frente desta casa, presidente. Tá? Talvez seja o nível de escolaridade que o senhor não tenha incomodado talvez algumas pessoas. Mas isso o senhor está exercendo a presidência com maestria. O senhor pode ter certeza que o senhor tem aqui a aprovação da maioria dos vereadores dessa casa, como um vereador que não nos surpreendeu não, presidente. O senhor foi eleito com votos de pessoas que já acreditavam no senhor. Então, para aqueles que votaram no senhor, isso não é uma surpresa. Porque se nós votamos é que nós acreditamos que o senhor poderia estar à frente sim, dessa casa e fazer um trabalho brilhante como tem feito. Reconhecido por uma grande parte dos vereadores dessa casa, bem como pela população formosense. Só pode ter certeza, senhor presidente, que independente de situação ou posição, o senhor leva aqui o apoio, a consideração, o respeito e a valorização de vários representantes dessa casa aqui, de vários vereadores que compõem hoje esta casa.
Com certeza, vereador. E a gente tem respeitado todo mundo, né? Senhor presidente, até agora eu não entendi o porquê desse ato. Né? Eu tô aqui igual o vereador índio, eu não tenho medo de nada também.
Senhor
nada,
presidente,
nada,
eu
nada.
Gostaria de uma parte, senhor.
Se quiser
presidente.
Perseguir, eu pode, porque a denunciar pode. Agora eu
quebrando
discordei
protocolo.
Na questão dos nossos funcionários. Isso é uma falta de ética, falta de respeito com o nosso povo. Vou falar a verdade.
Eu sei que o presidente não pode ser apartado na sua palavra, isso é regimental, senhor presidente. Mas eu gostaria de encorajá-lo a não desistir de aperfeiçoar os funcionários e os colaboradores dessa casa. O conhecimento, ele é importantíssimo em qualquer nível que nós estejamos na vida. Ninguém nasce sabendo de tudo. A gente, quando assumiu, eu, por exemplo, o primeiro mandato, eu ainda estou correndo muito atrás, buscando entender, compreender a legislação, tentando entender o funcionamento da casa, aplicação das leis, fiscalizações, mas eu não sei tudo. Estou muito longe de saber tudo. E para isso existem os cursos, os seminários, os congressos. E eu, recentemente, sabido por todos que estive buscando ali a medalha de destaque em Salvador, e lá, senhor presidente, eu pude contemplar um legislativo, parlamentares diferentes aqui da nossa região, porque eles andaram 2-3 dias para estarem ali. E pasmem, o curso foi 3 dias, foi na orla, era para acabar 18, acabava 19h30, 20 horas, ninguém saía do auditório. Sabe por quê? Sedento por conhecer, sedento por aprender a fazer uma boa gestão. Porque, às vezes, nós somos tão favorecidos pela localização de estarmos na região centro-oeste, por estarmos aqui do ladinho do Distrito Federal, nós somos muito privilegiados. Mas eu vi ali, vereadores, parlamentares do Norte, do Nordeste, do Pará, de Rondônia, do Maranhão, dessas regiões que fica pela logística mais longe aqui, do Distrito Federal, eles estavam ávidos por conhecimento. E muitos disseram, eu não consigo assimilar tudo, eu queria que meu assessor ou meu chefe de gabinete estivesse aqui para também aprender e adquirir esse conhecimento. Então, senhor presidente, eu quero te incentivar a seguir em frente, preparando os nossos colaboradores, os nossos servidores, e não se deixar intimidar com esse tipo de atitude, porque o conhecimento ele não pode ser restrito a uma pessoa ou outra mais privilegiada. O conhecimento ele tem que ser para todos, é um direito constitucional. E as câmaras precisam estar preparadas. Como que nós vamos fazer uma boa fiscalização, uma boa gestão parlamentar, se nós não tivermos o conhecimento? Então, nesse tocante, senhor presidente, não só o senhor, isso eu vou falar para todos que passarem por essa presidência, precisa preparar o nosso pessoal. Nós sozinhos não damos conta. E eles precisam estar preparados para nos dar o suporte necessário. Essa casa precisa crescer, não apenas em quantidade de funcionários ou de parlamentares, mas precisa crescer em conhecimento, sim. E o conhecimento vai ser sempre incentivado por mim aqui nessa casa e defendido. Obrigada, senhor presidente.
E assim, vereadora, vereador Índio, que eu estou na parte do vereador Índio.
Vou passar rapidinho aqui para o...
Índio, só para finalizar, dizer o seguinte, que...
Porque eu estou doido para ler uma reportagem da Veja aqui, rapaz.
Só para finalizar, Índio, dizer que a diária, ela é um direito de todos, do vereador e do para quem ele quiser dar. E assim, e a pessoa que não quer, é porque não precisa. E com certeza a pessoa que fez essa denúncia é porque não precisa. Mas, pelo amor de Deus, atrapalhar as pessoas que precisam, as pessoas trabalhar, na verdade, e se atrapalhar a pessoa trabalhar, na verdade? Porque se a pessoa precisa de uma diária é porque ele quer trabalhar. E a pessoa geralmente, às vezes a pessoa tem como trabalhar e tem condição. Tem outras pessoas que não tem, né, vereador Truvão? Então é dessa forma. Então, vamos ser mais unidos nessa parte, vamos pensar mais no povo e pensar no trabalho. Dessa forma é que nós vamos construir uma Câmara mais unida, tá certo? Eu acho que esse tipo de picuinha, esse tipo de perseguição não leva ninguém a nada. E volto a repetir, esse parlamento é um parlamento, hoje é um parlamento de muito conhecimento. Eu acho que... Mas esse tipo de conhecimento eu não quero para mim, né? Eu quero conhecer, mas para mim ajudar, para mim a progredir e ajudar as pessoas. Agora, esse tipo de coisa, eu acho que só faz atraso. Se a pessoa está aqui achando que vai intimidar essa mesa diretora, que vai atrapalhar o trabalho dessa Câmara com essas perseguições, com essas denúncias mentirosas e fajutas, pode tirar o cavalinho da cabeça que não vai não, viu?
Presidente, eu acho o seguinte, a diária é uma coisa pessoal de cada vereador. Se o vereador acha que não precisa de engolir atrás de recursos, não precisa de diária, ele não pega não, ó.
Né?
São quatro diárias, se ele não quer correr atrás de emenda, atrás de recursos, né? Atrás de melhoria para o nosso município, estrada, ponte, né?
E o respeito, Vitor, o respeito ao vereador, esse é o mais importante. Eu tenho que te respeitar quando você pega uma diária. Porque você foi eleito igual eu, você trabalhou na rua, o povo te colocou aqui para você trabalhar, para você ter como trabalhar. Então, você tem que ter o mesmo direito do outro vereador, você tem que ter respeito pelo colega.
Então, o promotor não sabia que nós pegávamos só com a diária, ele achou que a diária era ilimitada. Ele não sabia que era só com a diária.
Era ilimitada, né?
Ele achou que era ilimitada, né? Então, o meu assessor, meu chefe de gabinete, ele tem liberdade, tem minha confiança. Eu, por exemplo, tive 20, 30 dias na zona rural aí, precisei resolver algumas demandas em Goiânia, e meu chefe de gabinete, ele tem liberdade, tem a minha confiança para pegar, fazer uso das minhas quatro diárias para ir onde que seja atrás de recursos, né? Inclusive, o meu chefe de gabinete foi ouvido, quando o promotor ouviu os demais, falou, ele achou que era 30, 40 diárias, 50, né? E realmente ele até falou que era muito pouco o valor, né? Quatro diárias. Agora, gente, eu vou em Goiânia, eu, meu chefe de gabinete, minha assessora, principalmente meu chefe de gabinete, ele vai em Goiânia 8 vezes por mês, vai em Brasília 8 vezes, não faço uso de diária, né, para essas viagens, eu pago do meu bolso, porque 4 diárias não dá para resolver minhas demandas, né? Então, eu vou no meu carro, por exemplo, numa palha de vento 1.8, eu gasto 380 só de gasolina.
Entre o vão.
Fora hotel, fora pedágio.
Isso, interessante é que quero parabenizar o nosso jurídico, o João Marcelo, que acompanhou um por um, inclusive, entendeu? Dos nossos representantes aqui. E parece que teve no meio disso aí, teve uma fala, inclusive, que o nosso promotor até pensou que cada um tivesse um carro para cada um aqui.
Exatamente.
Aonde, se você for fazer as contas e a pessoa for com um carro particular, não sobra, realmente não sobra nada. Não, onde as pessoas acham que a pessoa pega diário.
E os demais vereadores do outro mandato é testemunha que eu perdi um carro. Indo para Goiânia, eu perco a total. O seguro cobrou a metade dele, né? Porque o seguro de outro carro não tinha condições de pagar, eu pago a metade, eu tinha um prejuízo. E quanto que nós gastamos de carro, presidente? Para ir para a zona rural, acabamos com nossos carros. O senhor recebe alguma verba de gabinete ou alguma diária para ir para a zona rural?
Não, a Câmara não tem como fazer isso ainda.
Não, né? Só olhar. É fácil, né, presidente? O povo só vê as pingas que eu tomo, os tombos que eu levo, ninguém vê.
Toma, não dá de jeito, não vê de jeito nenhum. Então é triste a gente ter que falar isso aqui, é triste. Eu acho que é triste, mas eu digo, num parlamento tão coeso como esse, tão de conhecimento, a gente tem que relatar isso. Eu acho que é triste, eu acho que a pessoa tem mais é procurar o que fazer, porque a cidade é muito grande. Essa cidade é muito grande. Se você for caçar o que fazer, você acha demais aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, de que ficar perseguindo a nossa Câmara.
Eu até concordo que quem não vai em Goiânia, não vai ter recurso, precisa de ela mesmo, não.
Lógico. Vereador Índio,
pode... Sim,
Obrigado pela... A parte que eu aproveitei o embalo e já toquei.
Vereador Hermes.
Obrigado, vereador Índio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Foi dito aqui no começo aqui das palavras aqui do vereador Schneider, do vereador Clésio, a questão da injustiça. A prática da injustiça. É bem verdade que no meio político, no meio das redes de comunicações, essa prática é praticamente comum. A prática de que tem um poder na mão, um poder de decisão, um poder de fala, é praticar a injustiça. A Bíblia tem um versículo que diz que a base do trono de Deus é justiça. E quando se fala de justiça, fala de leis. Ainda que, às vezes, vereador Índio, a pessoa que pratica a injustiça, ela não recebe aqui a punição dos homens, mas a de Deus não falha. Amanhã ou depois, essa pessoa estará recebendo a merecida punição de Deus. Então, nós, como cidadãos, que temos aqui a responsabilidade, né, nessa casa e fora dessa casa, em qualquer lugar que andemos, nós temos o compromisso de ser verdadeiros, justos. Porque se nós praticarmos a injustiça com qualquer um, vereador Clésio, e vereador Índio e os demais, com certeza a justiça de Deus não falha. Ela não falha. Eu estive conversando com um vereador, não sei qual foi, esses dias, e falei assim, observa, por exemplo, a vida de alguns que passaram nessa casa. A maioria não tem vida de sucesso, não. Não tem vida de sucesso. Será por quê? Eu penso, e pelas histórias e os históricos de injustiças. Porque está no poder, tem a força da caneta, então é imposta a essa pessoa que está em desvantagem a injustiça. E ele sai por cima como se fosse certo. E o certo nunca será errado. E o errado nunca será certo. A lei de Deus, ela nunca será diminuída e ineficaz contra aquilo que é errado. Então, assim, as pessoas que praticam esse tipo de coisa, elas teriam que ter a consciência que atrás de uma história tem uma família que precisa ser respeitada, que precisa ser honrada, observada, é filhos, é netos, é esposa. Então, assim, essa prática da injustiça, Deus, ele abomina essa prática da injustiça. Tanto é que a base do trono de Deus é a justiça. Então, eu conclamo aqui a essa casa, falo dessas palavras com muita propriedade, Índio, que nós tenhamos essa consciência de praticarmos sempre a justiça com o próximo. A Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 14, diz assim: toda lei resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se essas pessoas que têm coragem de falar injustiças, se elas amassem o próximo como a si mesmo, elas não praticavam esse tipo de coisa. Obrigado.
De nada. Senhor presidente, eu vou me alongar só um pouquinho, porque eu vou precisar. Ah, é cedo, agora que vai dar 11 horas ainda, saímos ontem daqui 5 horas da tarde. É só dizer, Clésio, que hoje eu tenho muito orgulho, sabe, de falar que você é um amigo, né? Aprendi a lhe conhecer, respeito todo mundo, respeito a sua história. Você é um cara que, independente de partido, mas você é um cara do povo, é um cara do bem, um cara que tem história, tem família, né? Então, assim, pessoas pensam que pode falar, atacar lá e ficar lá. Eu não tenho medo, não. Calma lá que eu vou chegar em você, moleque. Mas o senhor é um homem respeitado. O senhor saiu em minha defesa. Muito obrigado mesmo. Sou feliz por falar que você é meu amigo. A gente conversa, eu aprendo muito com você, como com todos aqui. E é isso, não podemos nos calar, não. Viu, Eclésio? Parabéns. E agora você, moleque, com tudo que você falou aí, eu sei que eu tenho passado. Mas você também tem. Eu sei o que aconteceu comigo no passado. E não tem problema nenhum. Eu já sabia que você ia chegar nesse ponto. Você acha que eu tenho medo disso? Cara, o que eu já passei na vida, o que eu já dormi em rodoviária, tomar banho em aeroporto, eu já passei necessidade. Você não. Enquanto seu pai aqui recebia dinheiro de corrupção, e você vivia às custas disso, eu passava, mas lutava. Vamos aqui, ó. Vamos dar um Google aqui. Revista Veja. Deputado Tucano fez negócios com Cachoeira. Carlinhos Alberto Lereia foi flagrado em escutas da PF usando celular habilitado nos Estados Unidos. Segundo investigações, ele recebeu depósitos bancários e tem sociedade com bicheiro, um terreno de R$800 mil. Diálogos interceptados pela Polícia Federal com autorização da Justiça. Isso aqui é da Revista Veja, não é eu que estou criando, não, viu, menino? Molequinho. Revela que o deputado Carlos Alberto Lereia, PSDB Goiás, também negociava com a organização comandada pelo contravedor Carlos Alberto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O Tucano, segundo investigações, recebeu depósitos bancários e bens, inclusive os imóveis obtidos com atividades ilícitas. Lereia é aliado do governador de Goiás, Marconi Perillo, PSDB, e a exemplo do senador Demóstenes Torres, em Goiás, também usava um telefone da marca Nextel, habilitado nos Estados Unidos, cedido por Cachoeira para dificultar grampos para a comunicação do grupo. Ele é um dos 6 parlamentares relacionados até agora com os alvos do inquérito criminal. Aberto no Supremo Tribunal Federal, STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Os outros são os deputados, Ainda ontem, Stepan pediu por meio da nota a licença temporária do PPS e de todos os cargos e funções que ocupa no partido. Entre os valores destinados ao Tucano, ao deputado, e já registrados, um depósito de R$100 mil, feito na conta de uma empresa acomodada supostamente por laranjas. Olha que maravilha. Vai vendo, Formosa. Adivinha quem era o laranja? Esse rapaz aí que fala que é o bom samaritano, que gosta de destruir a vida dos outros. Esse moleque. Olha quem era o laranja. Vamos lá, vai vendo, Formosa. A empresa dele, a Liquimídia, Tecnologia da Informação e Editoração Limitada, é uma sociedade com Cachoeira em terreno avaliado em R$800 mil, em um condomínio de luxo em Goiânia. Vai vendo, Formosa! Lerê informou pela assessoria que só vai se manifestar sobre as acusações depois que tiver pleno acesso aos atos do inquérito. Beleza. Olha onde eu queria chegar. Vai vendo, Formosa! A empresa Liquimídia fica em Formosa, Goiás. Olha que coincidência! Eu não sabia.
Coincidência, hein?
Coincidência, rapaz. Olha, a 80 quilômetros de Brasília. E adivinha em nome de quem que estava registrado? Hugo Teixeira. Olha, nossa piora. Ai, gente do céu. Larga de ser hipócrita, moleque. Você vai falar em corrupção. Você recebeu dinheiro de corrupção. Olha aqui a reportagem da Veja. Você recebeu dinheiro de Caixa 2. Aí você vem falar de corrupção, vem querer falar do meu passado, você tem passado, rapaz. E olha que deve ter muito mais coisa, que eu já pedi para buscar também. E tá vindo os contratos do Estado e do município, tá? Tá chegando o nome do papai. Tá chegando. Mas olha só que interessante. Vai vendo, Formosa. está registrado em nome de Hugo Teixeira, mas pertence de fato ao pai. Leônidas Teixeira, segundo apurou a Polícia Federal. Hoje.
Coincidência.
É fácil entrar na caminhonete, ir para a fazenda, vir só na sexta-feira, ou para, né, construir narrativas, defamar as pessoas, porque eu não tenho problema, não. Vocês podem falar amanhã, depois do meu passado, do que aconteceu com a minha prisão. Vocês podem falar. Então, tem problema. Eu, quando entrei na política, eu já entrei sabendo disso. Você acha que eu estou preocupado com isso? Isso não vai me ofender, não. Pelo contrário. Porque eu sei o que eu passei, eu sei qual é a verdade. E meu Deus sabe. Não tem problema com isso, não. Agora, que eu vou defender essa Câmara, que eu vou trabalhar para o povo que nem eu trabalho, eu vou. Mas você também tem passado, você é corrupto. Está aqui, ó, a reportagem aqui da Veja. E se precisar falar todo dia isso aqui, eu também falo. Vocês têm microfone, mas eu também tenho. Só que eu ainda tenho uma outra coisa, eu ainda tenho imunidade aqui da minha fala, voto e opinião. Estou aqui no plenário. Tem problema não, pode falar, fi. Agora não ataque as pessoas de bem, não. Vocês não são dono da verdade, não. Vocês dois não são dono da verdade. É muito fácil vocês falar e os outros não têm como rebater. Eu tenho como rebater. E o melhor de tudo, eu não tenho medo. O povo indígena nunca teve medo. E não sou eu que tenho sangue aqui, original correndo aqui na veia, não sou eu que vou ter. Se um dia ninguém teve coragem de falar isso, eu tenho e vou ter. A única coisa que eu tenho a perder nessa vida é a minha vida. Se acontecer alguma coisa, pessoal, não sei se é quem vai ser, se é vocês, quem vai ser, não sei. Eu só tenho, é só minha vida. E se morrer, já vivi 45 anos também. Tá bom, tá tranquilo. Vocês têm passado, para com isso, rapaz. Respeita o povo de Formosa.
Mas quem tem medo.
Não, e todo mundo tem telhado. Todo mundo tem telhado. E falo mais. Tem pessoas que falam que são amigas de vocês que estão me ligando e me passando coisas, viu? Por isso que eu também estou sabendo de muito. Vai chegar. Eu tenho 4 anos aqui para falar. Depois, se eu não sair candidato, não for reeleito, não tem problema. Não tem problema com isso. Mas aqui está se levantando um homem de coragem. Que vai enfrentar tudo e a todos. Sem medo de falar. Sem medo de represárias. Vocês mexeram com a pessoa errada. Vocês podem ter certeza disso. Não vou calar minha voz. Por mais que vocês falem aí do meu passado, do que aconteceu comigo, eu já sabia. Quem está na política é para isso. Por isso que vocês também têm que aguentar. Vocês também têm que aguentar. Para mim não tem problema, mas não fale de outras pessoas, não. Seja democrático. Paulão, você sempre vai ter meu respeito e minha admiração, porque nós conversamos, eu entendi a sua postura e você entendeu a minha. A hora que, como nós propusemos, vamos tomar um café, vamos conversar, eu com você não tem... Nós temos um bom diálogo, um bom respeito. Mas você, moleque, e esse outro aí que leva o DR aí, tá aqui, revista Veja. Vocês também têm passado. Aguarde cenas dos próximos capítulos, que está chegando mais coisas para mim. Meu presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Índio. Parabéns pela fala. E é isso aí. O parlamento é isso. Aqui nós temos o nosso livre direito de falar aquilo que nós entendemos. Nós temos mais alguém inscrito no tema livre? Acho que não, né? A Kátia quer falar na explicação pessoal, pastor. Explicação pessoal.
Senhor presidente, nobres colegas, prometo não me delongar. Hoje acho que a gente consegue sair daqui antes do meio-dia. É brincadeira, por 5 minutos, senhor presidente. Eu quero tão somente, primeiro, agradecer a Deus. Setembro foi meu aniversário. E sempre que eu encerro um ciclo e inicio outro ciclo, eu sou completamente grata ao meu Senhor Jesus Cristo pela dádiva da vida. E tento refletir o que a gente tem feito, o que eu tenho feito para deixar de legado, né, por onde eu passo. Então, nesse mês de setembro, senhoras e senhores, muitas coisas aconteceram e nós
já temos aqui alguns projetos de destaque aprovados na casa, mas eu gostaria de enfatizar dois projetos importantes que foram aprovados aqui e que agora são lei. Primeiro, o que dispõe que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município. Foi aprovado na casa e agora já está sancionado pelo prefeito Gustavo Marques. É um divisor de águas no combate e enfrentamento à violência doméstica. Mas não apenas este. Quero também dizer sobre o projeto que nós todos aprovamos aqui na casa, que dispõe que a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula. Um projeto que teve a participação de todos os nobres senhores, aqui parlamentares, e que hoje também é lei nessa cidade. E quero destacar, por último, com grande emoção, sobre a sessão especial do vereador na melhor idade, realizado aqui no mês de setembro, no dia 30 de setembro, onde nós tivemos a oportunidade de cumprir aqui uma palavra que nós empenhamos com a terceira idade, de abrir os microfones dessa casa para dar voz e vez a eles. E eu quero agradecer a participação de todos os colegas vereadores que se empenharam também por esse projeto, enviando sugestões e nomes e pessoas para compor aqui o Parlamento Idoso. Foi um momento de muita emoção e foi um grande presente também aqui para a nossa gestão, para a nossa legislatura. Nós ouvimos muitos elogios com relação aqui à administração da nossa cidade, mas nós também ouvimos alguns pedidos, algumas críticas, e todas elas foram encaminhadas ao Executivo e também foram assistidas pela nossa primeira-dama, que estava aqui e permaneceu até o final da sessão solene. Eu quero agradecer o presidente Nema por ter aberto as portas dessa casa, desse plenário, para receber bem nossos idosos. Pediu para preparar lanche, um lanche todo especial que foi preparado para a terceira idade, disponibilizou servidores, disponibilizou que a sessão fosse transmitida ao vivo, inclusive quem não assistiu e quiser assistir já está disponível no YouTube. Vale a pena, foi uma sessão inesquecível e emocionante. E por último, eu quero dizer sobre a honra de receber a medalha Mulher Destaque Brasil em ações pela representatividade e relevância dos projetos apresentados aqui nessa casa. Eu quero dividir com todos os meus colegas parlamentares, porque todos os projetos que eu apresentei aqui nessa casa, houve adesão da totalidade desse parlamento. Um parlamento que está sempre aberto a entender as necessidades do povo e a somar junto com quem se propõe a trabalhar, a legislar por Formosa. Então, todos os projetos apresentados aqui tiveram 100% aqui de aprovação dessa casa, a quem eu agradeço demais e divido a honra dessa medalha recebida com todos vocês. Eu poderia citar nominalmente a participação de cada um, mas vocês sabem do tamanho da minha gratidão, de que quando a gente tem sonhos, e os sonhos se concretizam através das leis, como foi ontem aqui nessa casa, onde eu me emocionei muito com a apresentação e defesa do projeto que propõe um fundo especial para a implementação de políticas públicas para a primeira infância, e vi, mais uma vez, essa casa dar um show de legislativo participativo. Essa casa abraçou 100% as causas dos mais vulneráveis aqui da cidade de Formosa, tanto as crianças quanto os idosos, e isso é um motivo que me alegra muito. E eu quero dizer a todos vocês que vocês têm o meu respeito e a minha admiração, e eu sou grata por tudo que nós temos desempenhado juntos aqui nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Nesse momento, nós encerramos nossos trabalhos e pedimos aos novos vereadores que teremos mais tarde, né, um compromisso às 15 horas, E amanhã nós retornaremos ao mesmo horário para mais uma sessão. E nesse momento eu quero agradecer a Guarda Municipal, que está aqui sempre com a gente aqui, presente. Nossos internautas, obrigado por assistir, os meninos da filmagem. Agradecer aos nossos vereadores pelo compromisso aqui com essa casa. Não tendo mais nada a tratar, nós damos por encerrado essa sessão ordinária desse dia 6 do 10 de 2021. Obrigado a todos.